eu senti que todos os pilares da minha vida desmoronaram. A minha mãe foi diagnosticada com uma doença e a minha relação da altura também começou a desmoronar e terminou. Terceiro pilar, profissão. Primeiro, eu não me sentia 100% concretizada com o que fazia. Segundo, eu já não sabia bem o que eu queria.
E eu queria que tu partilhasse isso, porque eu acho que é muito importante. Sobretudo também para percebermos de que forma é que estas ferramentas e todo este conhecimento que tu tens apostado também te trouxe na jornada.
Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão.
Olá, olá, bem-vindos ao podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho. O podcast Bela Questão fala sobre desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. E esta é a primeira entrevista da segunda temporada. Temos um novo slogan, as emoções na palma da tua razão. E vamos continuar aqui a explorar os enigmas de inteligência emocional e as áreas que andam aqui a navegar neste ecossistema. Hoje temos, como de costume, uma bela questão, que é: como é que o coaching pode nutrir a tua autoestima e construir a tua autoconfiança? E para isso, trago aqui uma convidada muito especial, que já vos vou apresentar, para podermos abrir aqui as chaves desta bela questão. Esta é a segunda temporada e espero que estejas a ver isto no YouTube, porque temos aqui uma surpresa. Eu falei no trailer que iríamos ter surpresas e uma delas é que estamos a gravar num estúdio. Por isso, se ainda não subscreveste o canal do YouTube, subscreve e vai espreitar, porque o cenário está, eu diria, muito bonito. Então agora vou dar as boas-vindas aqui à nossa convidada. Olá, Carolina.
Olá, Amália.
Muito bem-vinda.
E muito obrigada.
Estou muito contente por te ter aqui. A Carolina, neste momento, tem algo que nós temos em comum, que é uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e pela inteligência emocional. Este é o primeiro elemento que nós temos em comum.
Exatamente.
Está formada na área de coaching. E da sua área de formação, começou na parte de administração, depois foi para gestão e acabou em marketing, de licenciatura, mestrado e MBA. E neste momento agarrou-se à sua paixão. Eu desafiei-a aqui a vir falar sobre estes dois pilares da inteligência emocional, que é a autoestima e a autoconfiança. São dois pilares. Sem estes dois pilares assegurados, é difícil de termos as nossas emoções na palma da nossa razão, que é o novo slogan, e eu estou muito contente. E por isso, vamos ter aqui uma conversa para desvendar aqui um pouco de como é que o coaching, como é que estas ferramentas do coaching nos podem ajudar a trazer aqui uma nova corpagem para estes dois pilares, autoestima e autoconfiança. Então, há coisas que não vão mudar no podcast, apesar de isto ser uma segunda temporada e desta ser a primeira entrevista. Eu gosto sempre, não só de apresentar os nossos convidados, mas de pedir que eles se apresentem de uma forma inusitada, algo que as pessoas não conheçam sobre ti. Então, Carolina, para quem nos está a ouvir, fala-nos um pouco sobre ti e, sobretudo, explica-nos como é que tu vens parar aqui a esta área do coaching e, em específico, da inteligência emocional e da autoestima.
Exatamente. Obrigada, Amália, mesmo. É um prazer estar aqui, neste estúdio tão bonito. A Carolina é uma pessoa apaixonada pela vida, apaixonada pelos seus, que adora comunicar com pessoas e por isso é que também aceitou este desafio de estar aqui a falar sobre desenvolvimento pessoal, que é uma paixão que eu tenho. Tudo o que envolve desenvolvimento pessoal, gestão emocional, eu gosto de falar de até mesmo de coisas mais profundas, como o propósito da nossa vida, o sentido da vida. E eu gosto muito de... Eu considero-me uma pessoa com uma mente muito aberta e gosto muito de ouvir diferentes perspectivas das pessoas no que toca a este propósito de vida, que é um tema tão abrangente e que muitas pessoas têm a sua... Como tu, tem a sua perspectiva. E é uma coisa que eu gosto muito de explorar quando viajo, porque é uma paixão também minha, que também faz parte de quem eu sou. Adoro viajar e gosto de conhecer as pessoas de outras culturas e também perceber a forma como olham para a vida, não é? que depois nos acrescenta um bocadinho à nossa.
Gostei da tua resposta em particular, porque tendemos a responder o que é que nós fazemos e não quem somos.
Uhum.
E como se a nossa função nos determinasse. E tu disseste aqui uma série de adjetivos que te caracterizam.
Exatamente.
Quem te estiver a ver consegue ver o brilhozinho no teu olhar a falar sobre a área, portanto não há dúvidas que és uma apaixonada pelo desenvolvimento pessoal.
Emotiva.
E viajas imenso, fizeste uma viagem transformadora, eventualmente mais à frente vais referi-la, fica já aqui só um cheirinho de curiosidade. Mas esta paixão não vem do nada.
Uhum.
Esta paixão tem, não é? Nós já conversamos, porque a Carolina é minha amiga, portanto eu não estou aqui completamente às escuras, pelo contrário. Esta paixão tem um gatilho, tem momentos, uhum. ou pelo menos um momento, ou vários momentos que te trazem aqui para esta área. Exatamente. E eu queria que tu partilhasse isso, porque eu acho que é muito importante. Muitas vezes as pessoas não entendem de onde é que vêm as paixões, ou ainda nem encontraram a delas.
Uhum.
E então, eras de trazer-nos aqui nesta tua trajetória, e sobretudo também para percebermos de que forma é que estas ferramentas e todo este conhecimento que tu tens apostado também te trouxe na jornada.
Sim, faz sentido. Então, eu depois da minha formação académica vim trabalhar para Lisboa e tenho experiência, portanto tive experiência em multinacionais, grandes multinacionais, startups e agências. Nesta área de gestão e marketing, que é a minha formação base, digamos assim, formação académica. E no ano 2019 foi um ano bastante desafiante para mim a nível emocional. Portanto, houve muitos desafios nesse ano, como acontece a toda a gente, não é? Cada um com os seus. E, portanto, houve assim uma série de eventos. Muito sinceramente, eu senti que todos os pilares da minha vida desmoronaram. Isto porquê? Porque, vou contar um bocadinho daquilo que se passou de forma muito rápida. A minha mãe foi diagnosticada com uma doença, eu e a minha mãe somos muito chegadas, portanto, isto é logo um pilar que desaba muito em mim, estrutural, e influencia todo o resto, não é? O meu estado a nível profissional e relacionamentos com outras pessoas. E a minha relação da altura também começou a desmoronar e terminou. E
mais um pilar.
Exatamente, foi outro abaixo. Pilar. Terceiro pilar, profissão. Portanto, eu nessa altura estava a trabalhar como responsável de marketing, comunicação interna de uma das multinacionais que referi. Quer dizer, não referi o nome, mas também não interessa.
Mas referiste que era multinacional.
Exato. E eu um bocadinho estava a dizer há bocadinho. Eu não, primeiro, eu não me sentia 100% concretizada com o que fazia. Primeiro que tudo. Segundo, eu já não sabia bem o que é que queria. Portanto, eu não me conhecia o suficiente e não sabia o que queria fazer a nível profissional. Eu sentia-me completamente perdida. Portanto, eu sempre gostei um bocadinho de tudo, mas eu sentia que não havia uma coisa, uma linha, uma direção para eu percorrer de género. Eu acredito muito que é possível gostarmos daquilo que fazemos. E sempre acredito que era possível. E, de certa forma, até invejava um bocadinho as pessoas, quando eu sentia que havia pessoas que, e uma inveja boa, vá, que faziam aquilo que gostavam. Mas poucas pessoas, eu senti isto com poucas pessoas, ou seja, eu acho que há muito esta falta de autoconhecimento e mesmo que haja esse autoconhecimento, depois não há esta coragem de arriscar numa nova...
É a parte mais difícil.
Numa nova carreira, exatamente, que é completamente compreensível. Devido aos nossos medos, crenças, por aí fora. E, portanto, este foi um ano de viragem. Portanto, como eu estava a dizer, foram três grandes pilares da minha vida que caíram e eu senti-me completamente perdida. Eu decidi, portanto, de sair para trabalhar, literalmente para trabalhar. Nem sequer procurei ir trabalhar para outra empresa. Isto é uma coisa importante até de referir, porque eu lembro-me na altura de haver um lado de mim que sentia um bocadinho de vergonha. Havia pessoas que, por exemplo, nessa empresa, que me perguntavam, então e agora para onde é que vais? E eu não vou para lado nenhum, eu quero parar. E depois os possíveis julgamentos de lado, também é preciso alguma coragem. De, ok, ele vai pensar que eu se calhar ando a mandar currículos e que não entrei, ou que não sei o que é que hei de fazer da vida, ou que, percebes, eu nem sei o que é que gosto de fazer. E ok, havia um outro lado de mim, forte, de, ok, vou afastar estes pensamentos que não me estão a contribuir para o meu estado emocional, não é? E vou ignorar este ruído, este possível ruído à minha volta e possíveis julgamentos e vou seguir o que eu quero, parar a trabalhar.
Até porque a coragem já lá estava, tu tomaste a ação, que é a parte mais difícil.
Uhum.
E tu paras de trabalhar. Como é que tu chegas aqui a este mundo e houve algum autor que tu leste, algum vídeo que tu ouviste? Como é que tu chegaste ao mundo da inteligência emocional e do desenvolvimento pessoal?
Em relação a autores, olha, eu lembro-me que nesse ano houve dois livros muito, muito, muito importantes para mim, que são bastante conhecidos, e há pessoas que leem isto, quando são mais novas até, que é O Alquimista, que é muito conhecido.
Um excelente livro.
Que traz-nos aqui esta resiliência que estamos a falar, esta resiliência, esta coragem.
E o sonho.
Exatamente.
O lado sonhador.
Exatamente. Portanto, aqui enquadra-se um bocadinho com a altura da minha vida, e eu acredito muito nisto. Às vezes há um livro que tu tens que estás a ler, mas se calhar não é tão adequado para aquela altura. Parece que os livros aparecem na altura certa. Não é? E O Alquimista, e li A Profecia Celestina, não sei se conheces.
Esse já não.
Pronto. A Profecia Celestina é um livro que, bem, é muito complexo. Ele trata muito o nível dos relacionamentos e da energia que nós temos quando estamos a interagir com pessoas.
Profecia Celestina, vou deixar nas notas.
É muito conhecido também. E eu até acho que há o filme.
Boa.
Eu nunca vi o filme, mas é um livro muito antigo, A Profecia Celestina. Pronto. E foram dois livros que fizeram muito, muito sentido nessa altura. Mas esta mudança, como estavas a perguntar, então eu paro de trabalhar e vou fazer uma viagem. Decidi, bem, quando é que uma pessoa está a trabalhar e pode fazer uma viagem em 2 meses? Não dá. Então eu tive mesmo de parar para fazer aqui uma viagemzinha pela Ásia de 2 meses.
Tinhas que ter uma boia financeira já.
Sim, sim. Pronto, tinha trabalhado já há uns anos, não é? Alguma segurança que me permitia fazer uma viagem assim. E fui-la sozinha, que também...
Para onde é que foste?
Então eu fui para Bali, fui para a Tailândia e para Bali. Mas a maior parte do tempo estive em Bali. E lá fiz também voluntariado com crianças, a dar aulas de inglês, foi...
Isso faz lembrar tanto o famoso filme do comer, orar e amar.
Exatamente.
Onde aparece a Julia Roberts. Faz-me lembrar.
Agora, recentemente até fui à Índia, portanto, esta nova viagem que eu fiz o ano passado até mais parecida com esse filme.
Então, mas, sim. E foi nessa viagem que tu te apaixonaste por este mundo?
Então, esta viagem abriu-me portas, ou seja, abriu-me a mente. O que é isto? O desenvolvimento pessoal? Olha... O contacto com pessoas que estão abertas para este mundo do desenvolvimento pessoal e espiritualidade, não é? E porque também, pronto, comecei a fazer mais meditação, há lá muitas escolas de yoga e meditação.
E não há nada como praticar para se aprender?
Exato. Eu não sou praticante de yoga, mas sim de meditação. Há uma frase muito engraçada da Brené Brown, que tu certamente conheces, é uma professora e escritora, para quem não conhece, e ela diz... Agora a falar que estavas a dizer do praticante, ela há uma frase que ela diz: nós aprendemos a nadar nadando e aprendemos coragem corajando. O que é que isto quer dizer? É com práticas consecutivas de coragem é que nós realmente aprendemos esta coragem, não é?
É estar na arena, que ela também usa esta analogia numa TED Talk dela, que é uma coisa é estar na plateia a ver quem está na arena e dar palpites. E outra coisa é estar na arena, estar no, a suar, exposto ao público, exposto aos nossos medos. É uma autora que eu também adoro.
Claro que depois lá nessa viagem tive contacto com pessoas, também estive lá com pessoas que já conhecia, que tinha um amigo até que estava lá. Portanto, deu-me assim esse apoio, o apoio que não estar sozinha, vá, digamos assim. Pronto, mas esta viagem abriu-me um bocadinho esta mente para estas áreas. Portanto, com eventos, com contacto com pessoas, com livros que estava a ler, e foi tipo uma abertura. Ou seja,
foi um ato de coragem gigante. Inspirador, eu acho.
Obrigada. Obrigada. E esta abertura, vá, que não é uma solução, a viagem não foi uma solução, foi uma abertura, para um mundo gigante e lindo que eu estou a percorrer. Quando chega então desta viagem... eu na altura até tinha a intenção de, bem, quando chegar vou começar a trabalhar. Não, quando cheguei eu comecei a explorar cada vez mais a área de desenvolvimento pessoal, como ir a eventos imersivos, fazendo formações. E atenção que o coaching nunca foi um outcome, ou seja, o trabalhar nesta área nunca foi um outcome, ou seja, um resultado que eu queria, nunca foi uma intenção trabalhar nesta área. Eu queria era desenvolver-me, ganhar mais competências e orientação para mim mesma através do desenvolvimento pessoal, nomeadamente no coaching, que vim explorar logo
a seguir. No fundo, também para conseguires orientação, para voltares a erguer os tais pilares que se tinham desmoronado em 2019.
Exatamente. Portanto, eu recorri ao coaching, às formações, para me autoajudar. E assim foi. Autoajudei-me com o coaching e com outras formações que fiz, que complementam aqui um bocadinho o coaching, que é o que eu depois estou a trabalhar, não é? E entretanto surgiu o Covid, portanto ficamos aqui trancados em casa, e eu pensei, bem, eu adoro isto. E houve ali um clique, que foi no momento em que eu estou a fazer muitas práticas de coaching. Ou seja, isto para quem não sabe, todas as certificações de coaching, pelo menos as que eu conheço, têm uma componente prática.
Como se fosse estagiário.
Exato, sim. No final. E eu, portanto, eu acabei aquelas sessões práticas, até fiz na altura muito mais do que aquilo que estava, pronto, do obrigatório, vá. E cheguei a um ponto que eu adoro isto, porque não criar o meu projeto nesta área? Estou aqui fechada ainda por cima, vou ficar fechada em casa, não é? E aproveitar esta oportunidade. E assim foi. Portanto, criei o meu website, as minhas redes sociais e fiz mais formações. Ou seja, eu sou muito apologista de fazer formações e também ter um tempo para solidificar...
Aplicar o conhecimento.
Aquilo que... É, exato, que aprendemos. Porque estar sempre constantemente a fazer formações também não acho que, pelo menos para mim, não funciona estar constantemente a adquirir conhecimentos novos. É, pronto, isto fez sentido, estudo, daqui a um tempo volto a fazer.
Sabes que no outro dia estava a ouvir uma palestra do Pablo Marçal, eu não sei se tu conheces. Ele é um palestrante brasileiro, fala muito sobre negócios, ele é empresário e empreendedor, e ele falava em dois eixos de conhecimento que eu nunca tinha pensado desta forma, que é o eixo vertical e o eixo horizontal. O vertical é a acumulação, espero não estar a trocar, mas o vertical é a acumulação de conhecimento, são as formações, os workshops, as certificações, livros. E o horizontal é o cronológico, é aquele que tu, de facto, aplicas na tua vida, a experiência que tu adquires. E, segundo ele, é no horizontal onde nós, de facto, solidificamos o nosso conhecimento. Às vezes nós perdemos muito tempo, anos e anos, no eixo vertical, no tal, na fase da aquisição, e nunca fazemos depois a fase do depósito do conhecimento, trazer cá para fora. Gostei muito desta...
Super. Sim. Faz imenso sentido.
Então, tu fizeste muito, apostaste na tua formação vertical, mas depois...
Que também pus em prática e apliquei a mim mesma na altura, que também às vezes é desafiante aplicarmos a nós mesmos.
Talvez mais difícil até.
É mais complicado, sim.
Eu gostava que entrássemos aqui, porque já percebemos como é que tu chegaste a esta área. Eu acho que é muito importante para as pessoas perceberem porque é que estamos a falar deste tema e porque tu. Mas gostava muito que entrássemos aqui pela nossa bela questão adentro. Assim,
vamos lá.
Abrir, relembrando como é que o coaching pode nutrir a autoestima e construir a autoconfiança. São dois termos que são muito queridos, são, no fundo, as duas áreas ou os dois nichos que tu escolheste, porque o desenvolvimento pessoal é um mundo muito abrangente. E eu gostava que tu começasses por explorar aqui esta bela questão. Então, já sabemos que tiraste certificações em coaching. De que forma é que o coaching pode aqui ajudar-nos, então, nestas duas áreas tão, tão importantes da nossa inteligência emocional, porque fazem parte do autoconhecimento.
Certo.
E de outras áreas, mas do autoconhecimento em particular.
Certo. Então, como estavas a dizer depois, este é o meu nicho, eu tirei especialização mesmo em confidence coaching, ou seja, coaching de autoconfiança, e depois tirei formações complementares de técnicas de libertação emocional, portanto, e foi um nicho que me fez totalmente sentido. Não só porque assisti em casa o impacto que a autoestima pode ter numa mulher, negativo.
De que forma? Minha mãe, não percebi.
Seja, aqui teve a ver com a minha mãe, portanto, eu sempre assisti a uma figura maternal que não tinha estrutura de valorização pessoal, estrutura de confiança e de autoestima, e aceitou coisas para a sua vida, que obviamente que vão influenciar as suas filhas, devido a essa falta de autoestima, coisas negativas e muito impactantes, traumáticas. E então esse foi também um dos motivos que me leva aqui a este caminho. E também porque, interessante, que as pessoas que vinham até mim, eu sentia sempre que faltava trabalhar esse ponto da autoestima. Eu na altura, no início, assim muito rápido, só para te explicar, eu tentava muito virada para o coaching desportivo, porque eu adoro desporto. E gosto muito, e é muito mais específico, não é? Objetivos e não queremos explorar muito, mas a autoestima tem muito a ver com a identidade da pessoa, é o ser, é a estima que tens por ti, é como te aceitas, é como te valorizas, E eu senti que, como é que eu estou a trabalhar coisas com uma pessoa de objetivos e bora para a frente, porque o coaching é muito virado para o futuro, também já posso explicar um bocadinho de o que é isto do coaching. Se a parte basilar, a base da pessoa, não está lá.
Claro, e a parte da identidade, e até gostava que explorássemos um pouco isso, é ainda muito confusa para muitas pessoas, porque quando se pergunta quem tu és, muitos respondem ou sou mãe, ou quantos anos tenho, eu até falei sobre isso há pouco tempo nas redes sociais, ou qual é que é a profissão. Uhum. E a identidade não é o que é que nós fazemos, nem o que é que nós temos, é o que é que nós somos. Então gostava até que falasses aqui um pouco mais sobre esta questão de identidade, como o ponto de partida, não é? Ou reconhecer quem nós somos para o resto.
Esta falta de reconhecimento de quem nós somos e falta de autoconhecimento tem muito a ver com as pessoas percebem da nossa sociedade, não é? Não ajudam, a educação não ajuda também a explorarmos essas partes mais da nossa identidade. Ou seja, a tua linha que estavas a falar, a linha vertical e horizontal, nós temos muito a linha vertical na escola, portanto não há aqui uma estrutura a nível de educação que nos ajude nesse processo. Mas agora até gostava de referir uma coisa, que é, há algo muito simples que as pessoas podem fazer, que tem a ver com ferramenta de coaching também, que é escrever simplesmente os seus atributos, pontos de melhoria e o que é que se sentem orgulhosos. Porque é interessante, porque nos clientes têm muita dificuldade, uma coisa tão simples, que supostamente é tão simples, e eu na altura também tinha essa dificuldade, no início dos inícios, lá atrás. Portanto, o que é que eu gosto em mim? E uma colunazinha escrevendo o que é que eu gosto em mim. E certamente tens coisas que gostas em ti, toda a gente tem coisas boas. E se tens dificuldade, pá, perguntas a pessoas muito próximas que sabes que te conhecem bem, e se concordares com as respostas deles, põe na tua listinha. Se não concordares, deixa-te fora, mas se concordares, coloca na tua listinha. Ah, realmente, eu sou cuidadosa. Ah, realmente, eu sou protetora ou comunicativa, deixa-me colocar aqui na minha lista, faz todo sentido.
Há uma cena, para quem já viu a série Suits,
Uhum.
em que eu adoro aquela cena porque descreve muito o que tu estavas a dizer. A Rachel, que é uma das personagens principais, e ela é uma personagem muito complexa e muito interessante, porque eu até acho que ela tem bastante inteligência emocional, mas tem uma autoconfiança muito baixa, porque está atracada à parte da profissão dela e ela ainda não está onde quer, em termos de carreira profissional. Uhum. E ela tem que fazer um ensaio. Eles chamam-lhe essay em inglês. E tem que se apresentar. E ela, durante dias e dias e dias, está com esse campo em que se tem que apresentar em branco. Uhum. Até que chega o... Como é que eu me vou esquecer do nome do protagonista, do Mike?
Ah.
Chega o Mike, que é o protagonista que contracena imenso com ela. Eu não posso dizer muito mais, senão estou aqui a ser a desvendar segredos. E de repente ele começa a descrevê-la a ela e há uma cena muito interessante porque ela revê-se no que ele está a dizer, portanto, se ela se revê é porque de alguma forma até se conhece, não? Nem se revia, nem se deixava de rever. Mas é um exercício giro, já que nós temos tanta dificuldade em nos descrever, vamos às pessoas de quem nós gostamos, próximas, e perguntamos, e apontamos. É uhum. muito giro, é Sim. muito giro.
É interessante também fazer, por exemplo, mesmo com crianças. Uma vez fiz com o meu primo, e ele desenhou a letra dele, que é um gay, desenhou a letra dele, e dentro da letra, colocar características tuas. É uma coisa mais interativa para crianças. Se
é uma ideia gira. Nossos filhos e tudo. É uma ideia muito gira.
Portanto, é isso. Falta essa identificação, esse autoconhecimento e reconhecermos as nossas coisas boas. Portanto, aqui, se a pessoa tiver dificuldade, perguntar a pessoas próximas ou até uma coisa que ajude. E as pessoas que estão lá em casa até podem responder esta pergunta que vai facilitar muito, que é o que é que eu atingi até agora? Não é? Porque se foram características tuas, que te ajudaram a atingir o que fizeste até agora, não é? Foram críticas tuas, Amália, que te fizeram atingir aquilo que tu tens até agora. Que te fizeram superar por todos os obstáculos que tiveste até agora, não é? E constituir uma família, tudo isso. Portanto,
sim. E uma das coisas que eu até acho que pode ser uma boa analogia é pensarmos, se nós fôssemos uma empresa, quando estamos a descrever a nossa identidade, qual é que é a nossa missão, visão e valores. Nós fazemos facilmente isso para uma empresa ou lemos facilmente isso de empresas dos outros. E quando é para nós é muito difícil. Há um livro, que é o livro do Stephen Covey, os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, em que ele nos propõe a fazermos este exercício de escrevermos a nossa missão. E quando estava a ler, eu estava a ouvir o livro, tive imensa dificuldade em resumir isso numa frase. É um exercício que se tem que fazer. E depois ele dizia que ele próprio vai aperfeiçoando ou melhorando de acordo com aquilo que depois na vida faz mais sentido. Mas é um exercício giro. E nós podemos até inspirar, ir buscar a empresas conhecidas, Nike, Adidas, Microsoft, sim. Amazon, e ver como é que eles têm.
Missões inspiradoras.
E criar a nossa. Porque aquilo, no fundo, ajuda-nos a ter, lá está, essa noção de identidade. Porque a visual é a nossa marca, a nossa imagem, a nossa, aquilo que se vê.
Sim.
Mas essa...
E tocas num ponto interessante que é valores, não é? Porque nós também temos de reconhecer os nossos valores. Ou seja, o que é que valores, as pessoas têm alguma dificuldade em perceber o que é que são os valores. É aquilo que é realmente importante para nós. E é muito interessante, isto também se faz em coaching, que é o que é realmente importante para ti. E até dou alguns exemplos para a pessoa também desbloquear, e fazer uma listinha dos valores da pessoa. Porque muitas vezes nós colocamos as nossas necessidades básicas, necessidades, quando eu falo básicas, é de reconhecimento, de valorização, de sermos amados, à frente de valores nossos. E o que é que acontece? Há aqui sempre um conflito interno quando isto acontece. Muitas vezes, por exemplo, num trabalho, aceitas uma proposta para, vamos imaginar, para trabalhares fora de Portugal, e há aqui um valor de família que está lá e é a tua prioridade, mas que vai ser mexido. Preciso a pessoa estar muito consciente de que aquilo vai ser mexido. Porque aquilo vai causar um desequilíbrio, vai destabilizar a pessoa. E é importante que, depois de fazer essa listinha de valores, do que é realmente importante, de até ordenar e perceber. Além de ordenar, fazer uma avaliação de como é que está este valor na minha vida. Ok, um dos valores, por exemplo, que é a honestidade. Eu estou realmente a ser honesta na minha vida, por exemplo. E estes são os valores que eu prezo, não é? Que dou importância. Portanto, a ordenação dos valores e a avaliação é extremamente importante. Agora fizeste-me lembrar por causa dos valores da empresa, não é?
Sim, e até queria que explicasses qual é que é o papel, então, do coach.
Ok.
Nessa parte, nessa ferramenta de construção dos valores.
O coaching, já para explicar, o coaching é um processo de orientação que ajuda a que o cliente se desenvolva a nível pessoal e profissional. É como se fosse uma atividade de orientação. Atenção, que eu até gostava de esclarecer que o que é que o coaching não é também. O coaching, por exemplo, não é terapia. Terapia, nós nos dias de hoje, no dia a dia, nós dizemos: ah, o exercício físico é uma terapia para mim, ou tudo bem. Pronto, no dia a dia nós dizemos muito isto. Mas
sim.
Terapia diferente, terapia visa amenizar ou eliminar uma dor física ou psicológica. E o coaching não é terapia, tem fins terapêuticos, é diferente. Ou seja, o exercício físico, a meditação, tem fins terapêuticos, mas não é uma terapia.
A terapia tem que ser feita por profissionais, neste sim. caso. Profissionais de saúde, psicólogos, psicoterapeutas.
Exatamente. E outra coisa que o coaching também não é uma fórmula. Pelo menos é a minha concepção. Eu no início até achei que, sabes, que há muito este hábito nas formações de haver quase um guião. Eu não consigo funcionar com guiões. No início da minha atividade como coach, eu tentei seguir um guião, porque tu não deixas a autoconfiança
e a experiência, lá está, o conhecimento horizontal.
Então, para referir que a autoestima e a autoconfiança são diferentes, a autoestima tem a ver com a identidade, com o ser.
Boa.
E autoconfiança com habilidades, com o fazer. Portanto, eu não sentia confiança suficiente para... Epá, não vou seguir um guião. Eu tenho de seguir um guião, porque senão não estou confortável. Fiz umas 3 ou 4 sessões no início e tive de largar. Porque eu ficava muito mais ansiosa. Isso eu me esqueço. Isso não é importante.
E isso repercutia na pessoa à tua frente?
Ah, certamente, não é? É importante o coach estar com uma escuta altamente ativa. Estar entregue ao processo. Porque... isso é que é o coaching, é, para mim, uma conversa fluida. E como é que eu vou com algo orientado se depois tu trazes-me uma resposta a uma questão minha, que depois, quer dizer, se eu tenho isto tudo preparado, não vai fazer sentido. Eu quero é pegar naquilo que tu me trazes, tu, o cliente, vá, e com o que o cliente me traz, eu conseguir ajudar e orientar a pessoa e ir fazendo questões e ferramentas nesse processo. Portanto, o coaching não é uma fórmula para mim, não é um método rígido, é sim uma conversa fluida, informal, vá, digamos assim, e dinâmica, com perguntas e respostas. Portanto, o coaching tem muita, muita componente prática de exercícios e ferramentas e muito à base de questões. Questões que são impactantes para trazer essa autorreflexão e também a ação. Pronto. Isto respondendo à tua questão de como é que o coaching ajuda aqui, como é que ajuda a pessoa a desenvolver-se de forma pessoal e profissional, não é? E nós pegamos, portanto, como coach, eu analiso e observo e ouço o que a pessoa me traz e percebo qual é o estado da pessoa neste momento, não é? E como é que quer estar aquilo que se diz muito do ponto A e o ponto B, não é? O ponto A é o estado do agora, não é? Como é que a pessoa se sente agora e o que é que gostaria de... como gostaria de estar e de se sentir no futuro. Portanto, daí que o coaching é uma atividade que orienta este processo do A para o B.
Sabes que eu estava a tentar aqui pensar em analogias do coaching e enquanto estavas a falar, tu estavas a dizer o que é, o que não é. Estava a pensar muito que é um bocado, se isto faz sentido, imagina que tu vais a uma costureira por medida e tu queres um vestido, então já o tens mais ou menos na tua cabeça, tu vais ter que explicar, tu vais ter que dar as tuas medidas, como é que tu estás agora, portanto, a costureira tem que te conhecer, neste caso conhecer o teu corpo, e depois tu tens que explicar o que é que tu queres. E nem sempre é fácil porque ainda não existe. E eu acho que em termos de desenvolvimento pessoal e inteligência emocional, também há este, às vezes, bloqueio, porque não é algo muito concreto, está na nossa cabeça, ok, eu quero ir para ali, mas como é que nós explicamos? E é aqui que eu acabo por dar muito valor à atividade de coaching. Eu já fui coachee, nunca fui coach, porque temos uma pessoa externa a fazer-nos as questões e a dizer-nos, olha, tu para fazeres esse vestido vais precisar de uma agulha, ou então se quiseres ir mais rápido... usa esta máquina da Singer, passa a publicidade. Sim, sim. Então eu vejo muito isto quase à medida.
Só refiro uma coisa, que é, agora fizeste-me lembrar que coaching também não é aconselhamento.
Tu tens de dar as ferramentas, não é?
E é interessante porque, imagina, quando me pedem opinião, porque pedem é normal, não é? E é o que normalmente fazemos a pessoas de nossa vida, não é? De relacionamentos mais próximos. Damos muito a nossa opinião e nossas sugestões. E quando nos pedem opinião, eu cedo, tento dizer de uma forma diferente. De
fazer questões.
Isto faz sentido para ti? Não faz? Porquê que não faz? Ou seja, não diga à pessoa o que é que deve fazer. Isto é realmente importante porque o que bonito do coaching é que acreditamos que a pessoa tem as soluções dentro dela. E por isso é que com orientação a pessoa consegue chegar lá.
Que é diferente de mentoria. Na mentoria, então, tu já tens uma trajetória que a pessoa de alguma forma quer replicar, então aí sim tu podes dizer o que é que tu fizeste, dar mais aí a tua opinião.
Sim, e às vezes até é importante perceber qual é a necessidade que está por trás da pessoa querer a minha opinião. Percebeste o que eu quis dizer? E isto das necessidades é um mundo, não é? Percebemos a necessidade que temos por trás de alguma atitude nossa, uma vontade nossa, é extremamente importante também para nos conhecermos. Ok, eu agi assim e eu senti-me assim porque eu tenho a necessidade de tal valorização, reconhecimento, por aí fora.
Então nós já percebemos que tudo começa na identidade, que o coaching nos traz aqui boas ferramentas para nós explorarmos essa identidade, só a partir daí é que nós depois conseguimos então avançar para estas duas áreas que eu gostaria que nós fássemos aqui, que nos trouxesse algumas ferramentas, que é então a autoestima, a autoconfiança. Há pouco tu distinguiste, e gostei muito. Autoestima tem a ver com a nossa identidade, a autoconfiança tem a ver com as nossas habilidades. Gostei, uma forma muito simples de explicar. E do ponto de vista de ferramentas de coaching, como é que se pode, assim rapidamente, porque temos aqui um tempo muito curto para falarmos sobre estes temas que davam horas e horas de podcasting, mas dá-nos alguns exemplos de ferramentas que funcionem, começando aqui pela autoestima.
Ok. Primeiro que tudo, quero só referir que o coaching é um processo. Portanto, eu posso falar de uma outra ferramenta, mas há sempre um processo.
Não é? Uma ótima parte.
E uma orientação por parte da pessoa, do profissional, não é? De mim neste caso, porque há sempre um complemento para além da ferramenta, vá, já vou explicar também. Então, nós vivermos com autoestima, uma pessoa viver com autoestima tem de viver muito com a crença de merecimento, ok? E muitas vezes de gerir o seu crítico interno. É importantíssimo. E uma ferramenta, portanto, isto é difícil de falar de ferramentas, porque eu tenho ferramentas muito complexas e muito longas, vá. Mas uma coisa simples que se pode fazer para lidar, para gerir com este crítico interno que todos temos, ou seja, crítico interno é aquela vozinha às vezes que nos aparece de ai, estás a ser isto, estás a ser aquilo, pronto.
Para quem ouviu o episódio, ou não ouviu, mas eu faço uma referência das ferramentas do Stutz, não sei se tu conheces.
Sim, sim, sim.
Em que ele tem várias ferramentas visuais e ele chama, eu acho que se pode dizer que é ao crítico interno, a parte X.
Ok.
Que é aquela parte de nós que parece que está sempre ali a meter o dedo na ferida.
Uhum. Que, atenção, não é possível eliminar essa parte. Isso. O nosso objetivo não é esse. O objetivo é amenizar o que provoca em nós.
E aprender a viver com isso.
Exatamente. Ou seja, que ele dure o mínimo tempo possível. E para isto o que podemos fazer é, primeiro, pensar, escrever. Eu sou muito apologista do escrever, porque o pensar sobre as coisas é completamente diferente do que o escrever. Tem-se muito mais consciência, não é? Escrever o que é que este crítico interno nos costuma dizer.
Okay? Olá, uma boa
primeiro
dica.
Que tudo. Que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir, que eu não sou suficientemente boa. Pronto. E escrever realmente aquilo que este crítico interno costuma dizer. Segundo ponto, o que é que este crítico interno te costuma fazer sentir?
Okay? Boa.
Tristeza, ansiedade, frustração, por aí fora, a nível emocional.
Okay? É muito importante dar nome às emoções.
Sim.
Nesse aspecto.
Sim, sabemos reconhecer o que é que isto me provoca, normalmente. Okay? Uma terceira parte, eu acho esta parte engraçada, que é dar um nome a este crítico interno. Isto porquê?
Um nome próprio?
Sim, um nome. Um nome.
Tipo Filipe,
sim,
José.
Eu já vi nomes completamente descabidos. É? É. Pode ser nome de pessoa, pode ser nome de um boneco qualquer, como se fosse um boneco. Isto porquê? É muito importante, em alguns momentos, nós fazemos uma dissociação. E há muitas ferramentas de dissociação. E eu acho que é importante, para lidarmos com este crítico interno, haver aqui uma dissociação. Quase como se ele tivesse... Dissociação é uma separação, atenção. É como se ele tivesse do outro lado da estrada, não é? E vamos tratá-lo por um nome. Dá-lhe um nome, ok? Um nome. E depois disso, portanto, depois de escreveres o que, aquilo que ele te faz sentir, o que ele te diz, o que ele te faz sentir, o nome do crítico interno que lhe queres dar, escreveres aquilo que ele merece ouvir, ok? Como se fosse outra pessoa a dizer-te aquilo, de não és suficientemente boa, não és capaz. O que é que tu queres dizer a esse crítico interno? A esse bicho, vá, digamos assim, o nome que tu quiseres dar. Como tu disseste há bocadinho, X, não é?
Parte X, tá. Parte X.
O que é que tu lhe queres dizer? E escreveres. E é como se tu tivesses uma frase concisa, ou seja, eu atenção que eu acho que é sempre bom não escrever a frase na negativa. Ou seja...
Nosso cérebro não lê o não. Isto não... foi uma dupla negativa.
Exato.
Mas é verdade.
Ou seja, se o crítico interno te costuma dizer... não és capaz, não é? Podes pôr isso na positiva ou construir a frase de uma maneira que faça sentido para ti e de uma forma positiva, ou seja, empoderadora. E tens essa frase, uma, duas frases, muito presentes em ti para depois, quando isto acontecer, não é? Do dia a dia, quando aparecer esse crítico interno, tu tens essa frase muito automática em ti. Ou seja, no início não vai ser automático, como é óbvio, mas é praticar, praticando.
Há quem chame âncora.
Exato. Sim, que é uma espécie de âncora.
Uma
sim.
Âncora, como se fosse num navio, não é? Que é para tu saberes onde é que tu vais buscar, no fundo, aquela segurança daquilo que tu realmente queres.
Sim, é uma espécie
uma de frase, um pensamento âncora. Eu já o referi que a Mel Robbins costuma falar muito em pensamentos âncora. Não sei se tu és fã da Mel Robbins.
Não sou fã porque não conheço o suficiente, okay, provavelmente, é por causa disso. Mas, sim,
mas gostei da ferramenta. Obviamente. Portanto, um trabalho de escrita, no fundo, é reconhecer que ela existe, porque enquanto não se reconhece que o crítico interno existe, ele está sempre ali, tipo, a bater à porta. Estou aqui, a azucrinar-nos nos momentos de fragilidade, não é? Porque quando estamos felizes nem ouvimos ninguém ali. Depois, perceber como é que ele nos faz sentir, nomear as emoções e depois ter uma resposta para lhe dar.
Exatamente.
Gostei.
Ou seja, em vez de ele te chatear uma hora, chateia-te 30 minutos. Depois, na próxima vez, chateia-te 15, 10 e por aí fora. Daí que não é para eliminá-lo, é para que ele dure o mínimo tempo possível, para que ele te chateie o mínimo tempo possível. Okay? O que acontece? Eu depois utilizo outras ferramentas de programação neurolinguística, porque há aqui uma... É muito importante daí complementar o coaching com outras coisas, porque há aqui uma integração consciente e inconsciente das ferramentas com o PNL, que é incrível. Eu utilizo muito. E para trazer PNL para aqui era um outro mundo.
Dava
e
um
muito
complexo.
Episódio. Muito complexo para partilhar ferramentas de PNL.
PNL, Programação Neurolinguística. Exato. Já tinhas dito.
Portanto, há sempre uma componente que eu adiciono às ferramentas de coaching e estes exercícios. Outra coisa prática que se pode fazer é, quando tens uma imagem, eu vou dar alguns exemplos, quando tens uma imagem, portanto, este crítico interno pode surgir também como uma imagem, também. Ou, falando de uma imagem que te perturba, qualquer. Pode não ser o crítico interno, pode ser uma imagem qualquer que te perturbe. Há pessoas que são muito visuais, não é? E é de olhos fechados, que devido aos estímulos, não vê tanto estímulo, tentas imaginar essa imagem a distanciar-se e a ficar preto e branco, okay? Até desaparecer. E voltas a trazê-la outra vez, para perto de ti,
okay. Okay?
Com cores, as cores que tiverem, e tu, é muito importante, aqui a orientação que é importante que tu, no início, descrevas para ti, consigas perceber a imagem. Tem as cores verde e amarelo, eu estou a ver isto e aquilo, com todos os pormenores.
Mas que tipo de imagem é que é?
Imagina, pode ser uma situação tua de adolescência.
Um trauma que nós tenhamos. Não sei se percebi a questão da imagem.
Imagina que o teu crítico interno aparece como uma imagem, que é, por exemplo, tu a chorar num canto.
É o crítico interno, mas em forma de imagem. Okay,
exato, okay. Por exemplo. Ou uma imagem qualquer que te transtorne de uma situação tua. Por exemplo, no trabalho, aconteceu isto, vem-te a imagem à cabeça, ou até da tua infância e tudo, adolescência que te mexe no presente. E isto é sempre uma ferramenta bastante útil, que é, traz a imagem com as coisas que tiverem à tua mente, não é? E distanciares aos poucos e colocá-la com menos cores e voltares a fazer o mesmo. Ou seja, este processo, fazer pelo menos 3 vezes, de estar perto de ti, com as cores que tiverem e com as características que tiverem, e tu vais distanciando aos poucos essa imagem.
Só para nos ajudar a distanciar-nos da situação, ou da imagem ou do crítico?
Sim, exatamente.
É um exercício de distanciamento.
Sim, sim, sim. Sim. Não, daquilo não estar tão presente em ti.
Boa, okay? Gostei.
Sim. Outro truque é, por exemplo, é colocares uma cruz por cima da imagem também. Mas eu gosto de utilizar este distanciamento da imagem várias vezes para afastarmos um bocadinho essa imagem que nos perturba.
Eu gostei que tu tenhas falado, isto é um processo e tu estás a dar aqui alguns exemplos de ferramentas.
Sim, sim.
Mas não há milagres, nem há fórmulas, como tu tinhas dito, nem há estalar de dedos em que com 2 ou 3 exercícios a autoestima fica intacta, sim, ou que fica mais fortalecida. É um processo. Sim. E há várias ferramentas que existem e que é importante conhecê-las. Não precisamos de estar. E eu há pouco falavas da tua mãe. Eu acho que isto é geracional, mas há uma geração ou duas atrás não se falava sobre isto. Uhum. Então, as pessoas, cada uma vivia com as suas emoções, com os seus medos, mas não tinha tanta informação como o que nós temos agora sobre as nossas emoções, sobre ferramentas, sobre desenvolvimento pessoal. Eu acho que isso é uma grande vantagem que nós devemos usar a nosso favor.
Sim. E para dizer às pessoas também que nos estão a ouvir que coragem era muito associado a atos de heroísmo, não é? Antigamente, vá. E eu acho que, na minha concepção, e acho que na tua também, coragem tem muito a ver com esta capacidade de mostrarmos quem somos.
Mas com as nossas decisões e ações do dia a dia.
E coisas menos boas, que sabemos que temos essas coisas menos boas, reconhecê-las, aceitá-las. E o processo de coaching ajuda-me exatamente nisto, que é quem é que tu és, qual é este lado que não é tão bom, estes pontos que tu queres melhorar, mas ajuda no processo de aceitação desses pontos e de mudança para aquilo que tu desejas em ti, não é?
Eu ia-te perguntar, porque nós falamos que o coaching tem muito a ver com o avançar para o ponto B. E eu ainda quero, nós temos mais ou menos 5 minutinhos agora para acabarmos esta nossa grande bela questão, mas para já eu queria perceber, ok, porque esta questão da autoestima e da autoconfiança num processo de coaching que nos ajuda a chegar ao ponto B? Porque é tão importante trabalhar estas duas áreas? Sim. para lá chegarmos. E depois, ainda queria que falasses de uma ou duas ferramentas, pode ser só uma, para a autoconfiança.
Ok.
Sim. Então, começando aqui, porque autoestima e autoconfiança neste trajetório do ponto A para o ponto B?
Sim. Portanto, se autoestima, como estávamos a falar há bocadinho, tem a ver com a nossa identidade, com o nosso ser, com a nossa valorização pessoal, com a nossa aceitação, é muito desafiante, quase impossível, nós queremos chegar a esse ponto B sem gostarmos de nós próprios, sem nos aceitarmos e, antes disto, de nos conhecermos, não é? Porque se não nos conhecemos, estamos dependentes da opinião dos outros.
Sim.
E isso é péssimo porque eles modelam, ou seja, orientam as nossas atitudes, porque nós não aceitamos quem somos. E porque é que é importante? Porque, não sei se estou a responder muito bem à tua questão exatamente ao que tu queres, mas diz-me se não. Que é, a importância de trabalhar a autoestima para chegar ao ponto B tem muito a ver com, se tu não trabalhas esta autoestima, tu vais dar muita importância a que outras pessoas dizem de ti, ou que outras pessoas dizem de ti, a possíveis julgamentos, não tens a valorização em ti, na tua pessoa, para conseguires avançar e ter coragem de avançar no teu dia-a-dia, não é? E não tens capacidade, por exemplo, de dizer que não às pessoas, pões outras pessoas à tua frente. Portanto, há aqui uma série e a nível de relacionamentos íntimos também há aqui um impacto gigante da nossa autoestima. Portanto, há um impacto tão grande da nossa autoestima que eu não quero estar também aqui a debitar o impacto que acho todos nós sabemos o impacto que a autoestima, a nossa valorização pessoal tem no nosso dia-a-dia e para chegarmos a algum lado. Pronto, isto para te dizer que é essencial para chegar a qualquer lado na nossa vida nós gostarmos de nós próprios e termos e aceitarmos.
São os primeiros dois saltos que nós temos que fazer. Não sei se conhece o Warrior ou Ninja Warrior.
Sim.
Ou é uma modalidade americana em que pessoas reais fazem coisas de super-heróis de filmes. Literalmente, quando se está a ver, desde saltar obstáculos que estão muito distantes um do outro, conseguir agarrar para num muro, levantar o corpo todo, passar para o outro lado do muro, altamente Exato. Difícil. E aquilo que eu estava a ver é, no fundo, o coach vai ajudar a dar esses primeiros dois saltos, que são importantes, não. Perde-se logo a trajetória. Se tu não conseguires dar o salto de teres a tua autoestima, ok, está assegurada, e depois teres a tua autoconfiança, é muito difícil chegares ao ponto B, que é onde tu queres chegar. É extremamente difícil. E o coach vai-te ajudar a dar esse salto. Qual é que é a força de pernas que tens que fazer? Só que não fisicamente,
sim, exatamente,
mentalmente.
Sim, exatamente.
Então, e agora, autoconfiança. Temos que falar aqui da parte da autoconfiança. Falaste muito bem, tem a ver com as nossas habilidades. Que dois ou três exercícios é quem nos está a ouvir pode fazer para construir ou fortalecer a sua autoconfiança com ferramentas de coaching?
Ok. Olha, uma coisa que pode fazer também é realmente, como nós dissemos, a autoconfiança tem a ver com a habilidade, não é? O fazer. Imaginar para si própria essa situação que incomoda, não é? Visualizar essa situação que incomoda, mas visualizá-la da maneira como gostaria de corresse, ok? Vamos imaginar que eu estava com medo de vir aqui ao podcast, não é? E eu visualizar-nos às duas sentadas e da maneira fluida, dinâmica, sorridente, à vontade, e até antecipando um pouco aquilo que poderia, ou seja, ok, o que é que pode correr menos bem? E como é que eu posso fazer se isto acontecer? Ou seja, haver aqui um plano de contenção, não é? Para possíveis acontecimentos menos bons. Ok?
Gosto.
Eu acho que isso é importante. Outra ferramenta aqui importante para definir objetivos, porque tem muito a ver com a autoconfiança, porque é muito importante nós termos uma direção específica para onde nós queremos ir, não é? E isso também traz-nos a confiança nesse processo, nessa habilidade, nesse fazer. E há uma ferramenta que é RPM, portanto temos três colunas, uma coluna para cada letra, RPM. Então a primeira coluna tem a ver com resultado, result, ok? E nós colocamos o resultado que nós queremos atingir. Por exemplo, criar um podcast. E também escrever como é que nós nos sentiríamos se isso acontecesse, ok? como é que sentiria se eu conseguisse criar um podcast. Pronto, resultado.
Feliz.
E parabéns por teres criado. Como é que nós nos vamos sentir? Isto tudo na coluna R, para quem nos está a ouvir. Depois temos a coluna do P, ok? P é purpose, em inglês, propósito. Até dá também para português, porque é P. E colocamos lá, portanto, a nossa razão de queremos isso. Okay? Qual é que é o propósito? Qual é que é o meu porquê? Why? O Tony Robbins dizia muito que ele descreve-se, denomina-se como why guy. E o porquê? E escrevemos lá o nosso porquê. Na coluna seguinte, que é o M, é Massive Actions, ou seja, ações massivas. E escrevemos as ações que nós precisamos para atingir aquele resultado que nós queremos. Podem escrever uma série de ações. O que acontece no final? Vocês vão olhar para essas questões, vamos imaginar que são 10 ações, desculpem, e vamos pegar na regra de Pareto. O que é a regra de Pareto? Pareto era um economista, para quem não sabe, e há a regra de 80-20, não sei se estão conhecidos sobre esta regra, que é, ele defende que 80% dos nossos resultados, ok, provém de 20% das nossas ações. Por outras palavras, 20% das nossas ações vão originar 80% do nosso resultado. Então nós vamos escolher 20% daquelas ações que nós escrevemos naquela coluna das ações. Se forem, como eu disse há bocadinho, 10 ações, vamos escolher 2 ações. Aquelas que são mesmo, mesmo impactantes. Com esta ferramenta temos mais estrutura para os nossos resultados e temos esta direção que eu falava há pouco que é tão importante. Pronto, e por aí fora há muitas outras ferramentas, também a gestão emocional vai influenciar muito tanto a autoestima como a autoconfiança e muitas vezes nós, além deste autoconsciência das nossas emoções, haver aqui também uma ferramenta de autocontrolo para estas, autogestão, vá, destas emoções, também é muito importante tanto para a autoestima como para a autoconfiança.
E aquilo que nos dá autoconfiança é o progresso e é ter na prática as ações que nos vão dando a experiência que corrobora que nós temos a coragem e por saber dar autoconfiança. É experiência.
Sim. Imagina se não tivermos essa gestão emocional, não, é muito difícil chegar ao tal
não
ponto.
Não vale apenas só a teoria, tem que ser mesmo a prática. Eu fiz o RPM como coach, foi das ferramentas mais poderosas que fiz até hoje. Na altura, até foi por causa do website. Fiz, dentro de todas as ações massivas, eu escolhi algumas, website e newsletter, e as duas saíram. E foi super eficaz, mesmo eficaz.
É isso. Só uma coisinha. Faz sentido algumas ferramentas para umas pessoas e para outras, outras. Isto depende muito do processo de cada pessoa.
Dá direção. E pode dar a tal confiança que a pessoa precisa, porque às vezes a falta de confiança é o não saber o que fazer.
Exatamente.
Não ter a habilidade, como tu dizias.
Exatamente.
Carolina, eu adorei. Eu acho que nós devíamos continuar aqui mais tempo, mas temos duas coisas. Temos tempo limitado e um martinho ali fora, prestes a chamar pela mãe. Portanto, sugiro passarmos aqui para a fase final deste episódio. Desta vez, eu vou saltar as minhas duas questões típicas. Nesta segunda temporada, eu vou fazer questões mais rápidas no final. E eu tenho 3 questões rápidas para te fazer. Questões não.
Vamos lá ver se
belas
são
questões, belas questões. Então, primeira bela questão, e são retiradas aqui da Escova da Mente. Para quem não
recomendo,
sabe,
eu tenho.
É o livro publicado pelo podcast Bela Questão. Podem saber todas as informações no site belaquestão.pt. É um livro de belas questões. E então tenho aqui 3 belas questões que eu já selecionei. Normalmente eu fazia a roleta, mas desta vez eu vou fazer a seleção.
Ok.
Primeira bela questão. Qual é que foi o pior conselho que já te deram?
Isto não dá para todos, não consegues. Ou seja, nem tudo é para toda a gente.
Gostei. Qual é o livro da tua vida?
A Profecia Celestina. Diria que é o livro, assim, da minha vida, porque foi esse a mudança que houve em mim e trouxe uma perspectiva e percepções da vida. Ele é muito profundo, muito diferente.
Última bela questão rápida. Se pudesses eliminar uma emoção, qual seria?
Frustração. Diria frustração. Não posso justificar, não.
Não! Carolina, estou muito feliz com este episódio. Quero-te agradecer por aceitar ser a primeira nesta experiência diferente. E gostava só que dissesses, se as pessoas quiserem saber mais sobre ti, onde é que te podem encontrar?
Ok. Então, Instagram, Coaching by Carolina.
Okay.
LinkedIn também, obviamente.
Mas vou deixar nas notas.
Sim, obrigada. Website, carolinaaraújo.pt.
Boa.
Portanto, tem lá todos os serviços que eu faço. Portanto, coaching, meditação, EFT, técnicas de libertação emocional, por aí
talvez
fora.
Talvez repetimos um episódio só para falar sobre isso.
Ok. Técnicas de libertação emocional.
Faltou-nos falar sobre isso.
Sim.
Carolina, obrigada, muito obrigada.
Mara. Obrigada, foi um prazer mesmo estar aqui contigo. Obrigada.
Obrigada. Adorei e espero que tu, que nos estás a ouvir, também tenhas gostado, que tenhas aprendido algo, que possas experimentar fazer estas ferramentas, porque lá está, o conhecimento vertical sem o horizontal não nos leva a lado nenhum. Experimenta, vê se resulta e partilha com os teus amigos. Se ainda não subscreveste o canal do YouTube, subscreve, vale a pena. Esta segunda temporada está com uma qualidade de vídeo muito, muito interessante. Modéstia à parte, mas tenho aqui agora ajuda, o que faz toda a diferença. E pedia-te para classificares o podcast. Se ouvires no Spotify, tem lá as estrelas que tu podes atribuir. E para o podcast podes escrever mesmo uma crítica, é muito importante para que o podcast apareça a mais pessoas. Quero agradecer a todas as pessoas que enviam mensagens, aos comentários, mas sobretudo aos e-mails e às mensagens que eu recebo de episódios que as marcam. Isso é muito, muito motivador. Obrigada. E desejar que continues desse lado. E já sabes, quanto a nós, vemo-nos, ou melhor, ouvimo-nos no próximo episódio. Até breve!